Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, três temas me trazem à tribuna. Primeiramente, destacando a decisão do Ministério Público do Mato Grosso, que denuncia 9 dos chamados aloprados. Há 6 anos, os denominados aloprados produziram um grande escândalo durante o período eleitoral em São Paulo, quando a TV brasileira mostrou para todo o país uma mala com R$ 1.500.000 que se destinavam à compra de um falso dossiê com o objetivo de atacar o candidato ao governo de São Paulo, à época, José Serra. Os procuradores do Mato Grosso, Douglas Santos Araújo, Ludmila Monteiro e Marcelo Barbosa Lima, denunciaram 9 dos integrantes dos chamados aloprados. A decisão foi acolhida pelo Dr. Paulo César Sodré, da Justiça Federal do Mato Grosso, que concedeu 10 dias de prazo para a apresentação da defesa. Portanto, 6 anos depois do ocorrido, o fato novo é a denúncia e o acolhimento por parte da Justiça Federal do Mato Grosso. É evidente que nós aguardamos os procedimentos que seguem na esperança de que se faça justiça e que realmente os envolvidos nesse escândalo possam ser penalizados devidamente. O outro tema, senhor presidente, diz respeito ao juiz que foi obrigado a deixar o caso Cachoeira ameaçado de morte. O juiz Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava a Operação Monte Carlo, pediu afastamento do caso, denunciando ameaças que vinha sofrendo. Revelou que seria impossível continuar no cargo por estar em situação de extrema exposição junto à criminalidade do Estado de Goiás. Isso é muito grave, é muito sério. Ele revela que sua família foi recentemente abordada por policiais e diz que foi alertado da possibilidade de sofrer represálias nos próximos meses. Diz ele: minha família, em sua própria residência, foi procurada por policiais que gostariam de conversar a respeito do processo atinente à Operação Monte Carlo, em nítida ameaça velada. Portanto, o juiz denuncia policiais. Antes, abordou a hipótese de crimes praticados, de homicídios praticados. É um cenário que exige responsabilidade das autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Eu creio que aumenta a responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Congresso Nacional. Não há como admitir que esta comissão atue com a orientação de poupar algumas pessoas diante da gravidade dos acontecimentos. Esse esquema de corrupção comandado por Carlos Cachoeira alcança desdobramentos imprevisíveis, a ponto de um juiz afirmar que está sendo ameaçado, que sua família está sendo ameaçada e que é impossível continuar exercendo a sua atividade, assumindo a sua responsabilidade diante desse esquema de crime organizado que, a partir de Goiás, alastrou-se pelo país, porque invadiu os setores públicos de administração municipal, estadual e federal, em razão das ambições que extrapolaram os limites do Estado de Goiás e passaram a estabelecer uma relação promíscua entre governos setor privado, tendo à frente a empresa Delta e as suas coadjuvantes nesse esquema liderado por Carlos Cachoeira. Portanto, este é um fato da maior gravidade, eu sei que será ainda abordado pelo senador Pedro Taques, e nós o viremos com satisfação, mas o fato de estar o juiz sendo ameaçado de morte aumenta a responsabilidade desta comissão parlamentar de inquérito. Mas, senhor presidente, eu sei que nem sempre nós conseguimos verbalizar as aspirações dos brasileiros desta tribuna. Sei também que, certamente, em muitos momentos, brasileiros gostariam de ocupar este lugar para a sua manifestação de indignação e de desencanto diante da atividade pública brasileira. Hoje, eu vou usar estes 15 minutos que restam para fazer a leitura de uma carta que recebo com a incumbência de fazer chegar à presidente Dilma Rousseff. Esta carta, redigida pela senhora Marta de Freitas Azevedo Panunzio, de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Ela fez um apelo para que esta carta chegasse à presidência da República. E, por essa razão, desta tribuna, espero que chegue, meu caro senador Mocca, que preside esta sessão. Foi logo após o anúncio do programa Brasil Carinhoso que esta senhora escreve. Bom dia, dona Dilma. Eu também assisti ao seu pronunciamento risonho e maternal na véspera do Dia das Mães. Como cidadã da classe média, mãe, avó e bisavó, pagadora de impostos escorchantes descontados na fonte no meu contracheque de professora aposentada da Rede Pública Mineira, e em cada nota fiscal avulsa de produtora rural, fiquei preocupada com o anúncio do Brasil Carinhoso. Brincando de Mamãe Noel, dona Dilma, em ano de eleição municipal, faça-me o favor, senhora presidente. É preciso que o Brasil crie um mecanismo bastante severo de controle dos impulsos eleitoreiros dos seus executivos, presidente da República, governador e prefeito, para que as matracas de fazer votos sejam banidas da história do Brasil. R$ 70 per capita para as famílias miseráveis que têm filhos entre 0 e 6 anos foi um gesto bastante generoso que vai estimular o convívio familiar destas pessoas, porque elas irão, com certeza, reunir sob o mesmo teto o maior número de dependentes para engordar sua renda. Por outro lado, mulheres e homens miseráveis irão correndo para a cama fazer filhos de 5 em 5 anos. Este é, sem dúvida, um plano quinquenal engenhoso de estímulo à vagabundagem, claramente expresso nas diversas bolsas e esmolas do governo. É muito fácil dar bom dia com chapéu alheio. É muito fácil fazer gracinha, jogar para a plateia. É fácil e é um sintoma evidente de que se trabalha, que se governa, no seu caso, irresponsavelmente. Não falo pelos outros, dona Dilma, falo por mim. Não votei na senhora, sou bastante madura, bastante politizada, marxista, sobrevivente da ditadura militar e radicalmente nacionalista. Eu jamais votei nem votarei num petista simplesmente porque a cartilha doutrinária do PT é raivosa e burra. E o governo é paternalista, provedor, pragmático no mau sentido e delirante. Vocês são adeptos do quanto pior, melhor. São discricionários, praticantes do bullying mais indecente da história do Brasil. Dom Pedro II ficaria envergonhado. Em 88, a Assembleia Nacional Constituinte, numa queda de braço espetacular, legou ao Brasil uma Carta Magna bastante democrática e moderna. No seu artigo 5º está escrito que todos são iguais perante a lei. Aí, quando o PT foi ao paraíso, ele completou esta disposição, enfiando goela abaixo das camadas sociais pagadoras de impostos, seu modus operandi, a partir do qual todos são iguais perante a lei, menos os que são diferentes, os beneficiários das cotas e das bolsas esmolas. A partir de vocês, senhor Luiz Inácio e dona Nilma, negro é negro, pobre é pobre, miserável é miserável. E a Constituição que vá para PQP. Vocês selecionaram esses brasileiros e brasileiras, colocaram-nos no tronco, como eu faço com o meu gado, e os marcaram com ferro quente, para não deixar dúvida de que são mal nascidos. Não fizeram propriamente uma exclusão, mas fizeram uma certeza, publicamente, uma apartação étnica e social. E o ProUni se transformou num balcão de empréstimo para escolas superiores particulares de qualidade bem duvidosa, convalidadas pelo Ministério da Educação. Faculdades capengas, que estavam na UTI financeira e deveriam ter sido fechadas a bem da moralidade, da ética, da saúde intelectual, empresarial, cultural e política do país. As cotas e o ProUni foram legitimados pelos ministros nomeados pelo Palácio do Planalto. A Câmara Federal endoidou, o Senado endoidou, o STF endoidou, o ex-presidente e atual presidente endoidaram. Nas décadas de 60 e 70, a gente lutou por uma escola de qualidade, laica, gratuita e democrática. A senhora disse que estava lá, naquela trincheira, junto comigo, junto com a UNE. Se esqueceu disto, dona Dilma? Oi, por favor, alguém pare o trem, que eu quero descer. Uma escola pública decente, realista, sintonizada com um país empreendedor, com uma grade curricular objetiva, com professores bem remunerados, bem preparados, orgulhosos da carreira, felizes, é disto que o Brasil precisa. Para ontem, de ensino técnico profissionalizante, para ontem. Nossa grade curricular é tão superficial e supérflua que o aluno chega ao final do ensino médio incapaz de conjugar um verbo, incapaz de localizar a oração principal de um período composto por coordenação. Não sabe tabuada, não sabe regra 3, não sabe calcular juros, não sabe o nome dos estados nem de suas capitais. Em casa, não sabe sequer consertar o ferro de passar roupa. Não é capaz de fritar um ovo, o estudante e a estudanta. Brasileiros só servem para prestar vestibular, para mais nada. E tomar bomba, o que é mais triste. Nossos meninos e jovens leem, quando leem, mas não compreendem o que leram. Estamos na rabeira do mundo, dona Dilma. Acorde. Digo isso com conhecimento de causa, porque domino o assunto. Fui a vida toda professora regente da Escola Pública Mineira. Seu presente para as mães miseráveis seria muito mais aplaudido se anunciasse apenas duas decisões. Um Programa Nacional de Planejamento Familiar, a partir do seu exemplo, como mãe de uma única filha, e uma escola de um turno só, de 12 horas. Não sabe como fazer isto? Eu ajudo. Releia Josué de Castro, A Geografia da Fome. Releia Anísio Teixeira. Releia tudo de Darcy Ribeiro. Revisite os governos gaúcho e fluminense do seu meio conterrâneo e companheiro de PDT, Leonel Brizola. Convide o senador Cristóvão Buarque para um café amigo, mesmo que a Casa Civil torça o nariz. Ele tem o mapa da mina. A senhora se lembra do CIEPS? É disso que o Brasil precisa. De escola em tempo integral, igual para as crianças e adolescentes de todas as camadas miseráveis ou milionárias. Escola com 4 refeições diárias, escova de dente e banho. E aulas objetivas, evidentemente, com biblioteca, auditório e natação. Com um jardim bem cuidado, sombreado, prazeroso. Com uma baita horta para aprendizado dos alunos e abastecimento da cantina. Escola adequada para os de 0 a 6, para estudantes de ensino fundamental e para os de ensino médio, em instalações individuais para um máximo de 500 alunos por prédio. Escola no bairro, virando a esquina de casa, de 0 a 17 anos. Dê um pulinho na Finlândia, dona Dilma. No Aerolula dá para chegar num piscar de olhos. Vá até lá ver como se gerencia a educação pública com responsabilidade e resultado. Enquanto os finlandeses amam a escola, os brasileiros a depredam. Lá eles permanecem, Aqui, a evasão é exorbitante. Educação custa caro? Depende do ponto de vista de quem analisa. Só que educação não é despesa, é investimento. E tem que ser feita por qualquer gestor minimamente sério e minimamente inteligente. O povo educado se alimenta corretamente, adoece menos, ganha mais, recolhe mais imposto para as burras dos governos. Vale a pena investir mais em educação do que em caridade, pelo menos assim penso eu, materialista convicta. Só que tem um detalhe, povo educado deixa de ser eleitor de cabresto, e aí é que a porca torce o rabo. Antes que eu me esqueça, e para ser bem clara, planejamento familiar não tem nada a ver com controle de natalidade. Aliás, é a única medida capaz de evitar a legalização do controle de natalidade, que é uma medida indesejável, apesar de alguns países precisarem recorrer a ela. Uberlândia, inspirada na Lei de Cascavel, Paraná, aprovou em novembro de 92 a Lei do Planejamento Familiar. Nossa cidade foi a segunda do Brasil a tomar essa iniciativa, antecipando-se ao SUS. Eu, vereador à época, fui autora da mesma e declaro isso sem nenhuma vaidade, apenas para a senhora saber com quem está falando. Senhora Presidenta, mesmo não tendo votado na senhora, torço pelo seu sucesso, do seu governo como mulher e como cidadã. Mas a maior torcida é para que não lhe falte discernimento, saúde nem coragem para empunhar o chicote e bater forte se for preciso. A primeira chibatada é o seu veto a este Código Florestal, que ainda está muito ruim, precisando de muito amadurecimento e aprendizado. O planeta Terra é muito mais importante do que o lucro do agronegócio e a histeria da reforma agrária bandoleira que vocês estão promovendo. Sou fazendeira e, ao mesmo tempo, educadora ambiental. Exatamente por isso, não perco a sensatez. Deixe o Congresso pensar um pouco mais. Afinal, pensar não dói. E eles estão em Brasília bem instalados e bem remunerados para isto mesmo. E acautele-se durante o processo eleitoral que se aproxima. Pega mal quando um político usa a máquina para beneficiar seu partido e sua base aliada. Outros usaram. E daí? A senhora não é os outros. A senhora é a senhora, eleita pelo povo brasileiro para ser presidente do Brasil e não a presidente de um partidinho de aluguel qualquer. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Sei disto, é claro. Assim mesmo vou aconselhá-la a pedir desculpas às outras mães excluídas do seu presente. As mães da classe média baixa, da classe média média, da classe média alta e da classe dominante. Sabe por quê? Porque somos nós, com marido ou sem marido, que junto com os homens produtivos, geradores de empregos, pagadores de impostos, sustentamos a carruagem milionária e a corte perdulária do seu governo tendencioso, refém do PT e da base aliada, oportunista e voraz. A senhora, confinada no seu palácio, conhece ao vivo os beneficiários do programa Bolsa Família? Os muitos que eu conheço se recusam a aceitar qualquer trabalho de carteira assinada por medo de perder o benefício. Estou firmemente convencida de que esse novo programa Brasil Carinhoso, além de não solucionar o problema de ninguém, ainda terá o condão de produzir uma casta inoperante, parasita social, sem qualificação profissional, que não levará nosso país a lugar nenhum. E o que é mais grave, com excesso de propaganda institucional, feita incessantemente pelo governo na última década, o Brasil está na mira dos desempregados do mundo inteiro. A maioria qualificada que entrarão por todas as portas e ocuparão todos os empregos disponíveis e se contentando até mesmo com a informalidade. E aí os brasileiros e brasileiras vão ficar chupando prego, entregues ao Deus dará, na ociosidade que os levará à delinquência e às drogas. Quem cala, consente. Eu não me calo. Aos 74 anos, o que eu mais queria era poder envelhecer despreocupada, apesar da pancadaria de 64. Isso não está sendo possível, apesar de ter lutado a vida toda para criar meus 5 filhos e ter educado milhares de alunos na rede pública, o país que eu vou legar aos meus descendentes ainda está na estaca zero, com uma legislação que deu a todos a obrigação de votar e o direito de ser votado, mas gostou da sacanagem de manter a maioria silenciosa no ostracismo social, desprecisada e desinteressada jornada, de enfrentar o desafio de lutar por um lugar ao sol, de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Sem dignidade, mas com o título de eleitor na mão, pronto para depositar um voto na urna a favor do político paizão, maizona, mãezona, que lhe dá alguma coisa. Dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, esta foi a escolha de vocês. A senhora não pediu minha opinião, mas vai mandar a fatura para eu pagar. Vai. Tomou essa decisão sem me consultar. Num país com taxa de crescimento industrial abaixo de zero, eu, agropecuarista, burro de carga brasileiro, me dou o direito de pensar em voz alta e o dever de me colocar publicamente contra esse cafuné na cabeça dos miseráveis. Vocês não chegaram ao poder agora, já faz 9 anos. Pense bem, torraram uma grana preta com fome zero, bolsa escola, família, vale gás, ONGs fajutas e outras imolas que tais. Essa sangria nos cofres públicos não salvou ninguém, não refrescou nada. Gostaria que a senhora me mandasse o mapeamento do Brasil miserável e uma cópia dos estudos feitos para avaliar o quantitativo de miseráveis apurado pelo Palácio do Planalto antes do anúncio do Brasil carinhoso. Quero fazer uma continha de multiplicar e outra de dividir, só para saber qual a parte que me toca nesta chamada de capital. Democracia é isto, minha cara. Transparência não ofende e não dói. Eu peço a Vossa Excelência que, senhor presidente, considere lido todo esse documento, que é uma carta que a senhora Marta de Freitas Azevedo Panúzio, de Uberlândia, em Minas Gerais, escreve à presidente Dilma Rousseff. É uma carta longa. E eu fiz questão de fazer a sua leitura, porque sei que milhares de brasileiros, independentemente de concordarmos ou discordarmos com os conceitos emitidos, certamente milhares de brasileiros gostariam de ter esta oportunidade de fazer com que os seus anseios, as suas aspirações, os seus sonhos e esperanças e também o seu desencanto e a sua indignação pudessem chegar um dia à presidência da República desse país. Este foi o desejo da senhora Marta, e nós o expressamos aqui da tribuna do Senado Federal. Certamente, a senhora Marta falou em nome de milhares de brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.